Seus Direitos, com Emerson Costa.
Sexta-feira, dia do quadro Seus Direitos. O Emerson Costa, nosso advogado, já está aqui para tirar dúvidas. Você pode contribuir, mandar sua dúvida por aqui pelo 992-29-5123. E claro, Emerson, bom dia para você. Sempre muitas dúvidas na sexta-feira, não é isso?
Bom dia a todos vocês, Rita, Vitória, todos vocês que estão dando essa carona para a gente aí na Rádio CBN. Vamos que vamos de barraco de família, né, gente? Que sexta-feira é dia.
Olha, você que tem alguma dúvida para enviar aqui pro Emerson, pode mandar aqui no 992-29-5123. Manda que dá tempo ele responder, sim. E nós vamos à primeira pergunta aqui do quadro de hoje. É a Janaína, ela faz a seguinte pergunta. Eu me separei e foi determinado na justiça que ele pagasse a pensão e todo ano ia aumentar. Que ele nunca aumentou, e o que eu devo fazer?
Janaína, quem tem que cobrar esse aumento é você. Para ele tá tudo bem. Então, o que que você vai fazer? Você já vai procurar um advogado ou o defensor público e já cobrar esse aumento retroativo. Lembrando, se ele, você sabia que janeiro era para ele aumentar e ele não aumentou, você já tem que entrar na justiça, mulher. Você não tem que esperar passar muito tempo. Então a própria lei diz, anualmente aumenta. Então você aí que é mãe ou então que é pai que recebe pensão, lá no acordo tem dizendo 30% do salário mínimo, 50% do salário mínimo. E toda vez que o salário mínimo aumentar, muda a pensão. O que pode acontecer também, Janaína, ser em cima de quanto ele ganha. E aí, mãe, você vai ficar ligada. Se no contra-cheque dele ganhar mais, a pensão aumenta. Se ele ganhar menos, a pensão diminui. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Ou eu calculo a pensão em cima do salário, ou em cima de quanto o presente de Deus vai ganhar.
Entendido. Temos mais dúvidas
da Raimunda. Ela fala, bom dia, vivo com meu marido há 10 anos, mas nunca casamos no papel. Eu tenho os mesmos direitos de uma esposa, e aí, Emerson?
Raimunda, você tem todos os direitos. Agora, o que que é difícil, Raimunda, para você? A comprovação. Porque você disse que é 10 anos, mas será que para ele é 10 anos? Ou para ele é 7? Ou para ele é 6? Então é muito difícil a gente saber, Rita, quando a gente vive em união estável, é o momento que começa. Porque um começa a ir dormir na casa do outro, coloca a roupa ali. Aí, às vezes, depois de 3, 4 anos tem um filho, mas aquela união começou a partir de quando? Então a gente sempre diz o quê, Rita? O melhor é o quê?
Já oficializar, já.
Casar, né,
casa,
Rita?
Casa logo. Eu tô atrasadinha.
Tá vendo, né, Rita? E aí, se você vive em união estável, você tem todos os mesmos direitos. Mas aí, pra você comprovar, é muito mais difícil. Por isso que é tão importante, Vitória, foto em rede social, filho, declaração de amor, você ir pra igreja lá com seu amor do seu lado, dizer que é seu varão... Ali vai dizer que é tudo, que realmente tem uma convivência, uma união, gente. Lembrando que só dormir em casa não significa união estável. Então, aí você pode acabar perdendo seus direitos.
Emerson, uma dúvida ainda. Pode até ser a dúvida da Raimunda também. Caso ela vá se separar, como não foi definido nada oficializado, tem como ter essa questão da comunhão de bens? Por exemplo, eles vão dividir meio a meio. Quando não tem nada definido no papel,
tudo, o que quando que não tem nada definido, Vitória, é meio a meio. Então, entendi. Vamos dizer que ele comprou uma casa e ficou comprovado que antes ele já tinha união estável, já tinham filhos, já tinha uma família. Ele vai ter que dividir a metade da casa com ela.
Entendi. Esclarecido.
Temos mais dúvidas aqui. É a dúvida do Lúcio. Gostaria de colocar o meu sobrenome no meu enteado. Preciso da autorização do pai biológico?
Lúcio, de maneira nenhuma. Hoje... a gente tem o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Tem até a possibilidade, Rita, de ter dois pais, duas mães dentro do registro de nascimento. O que é contado para a justiça? O amor, o afeto, o carinho. Então, pode ir, pode registrar. Só que você tem que comprovar que realmente você tem um vínculo de afeto com aquela criança, aquele adolescente. Não é só chegar aqui, pegar pelo braço e dizer assim, ah, não, vou registrar. Não é assim, você tem que comprovar que realmente você tem aquele elemento do amor com aquela criança.
Olha só, a gente tem dúvida agora do Lúcio. Ele fala, gostaria de colocar o meu sobrenome no meu enteado. Você já foi falada?
Essa já foi.
Então, Emerson. É do Ricardo agora. Ele fala, perdi o emprego e no momento não consigo pagar a pensão. O que devo fazer para não ser preso? E aí, Emerson?
Ricardo e papais que estão com dificuldade de pagar a pensão. Não é porque você está sem trabalhar que você não vai ficar sem pagar a pensão. A regra é que a justiça, ela flexibiliza, então vai diminuir. Se você pagava lá R$300, pode pagar 150, pode reduzir, mas parar de pagar pensão não existe. Você imagina, Ricardo, você vai ficar sem comer, sem beber? Então, meu amigo, é aquela...
Criança não, também.
Aquele ditado, né, Rita? Como é que a avó dizia? Pare o Matheus que embale, é?
É, pare o Matheus que balance.
E aí, Ricardo, a justiça vai autorizar que você diminua a pensão, só que você vai ter que dar seu jeito, meu amigo, para pagar a pensão alimentícia.
Emerson, a gente tem mais dúvidas por aqui. A gente recebeu: doutor, como eu provo que estou sendo vítima de alienação parental? Minha ex fala mal de mim para os meus filhos e eles estão se afastando. E aí, Emerson?
É muito interessante isso. O que está acontecendo muito aqui em Rio Branco? O pai, ele já tem que procurar um advogado, registrar um boletim de ocorrência. Com esse boletim de ocorrência, o que eu indico para os pais? Se os filhos são adolescentes, já coloque essas crianças numa psicóloga. Então, olha, você sabe que seu filho está passando por isso, então você vai chegar para a mãe deles e vai falar assim: olha, vamos colocar nossos filhos na psicóloga. Você vai ter que dar um de João sem braço, porque, lembrando, pode estar cometendo alienação parental ou não. Quem é o melhor profissional para diagnosticar isso? A psicóloga. Você vai levar a psicóloga, você vai dizer que quer manter o contato com seus filhos, você vai se aproximar, porque você também não sabe qual é a impressão que seus filhos estão tendo de você. E aí, paralelamente a isso, você vai conversar com a psicóloga para saber informações. E aí, com isso, se identificado pela psicóloga que realmente tem traço de alienação parental, você vai entrar com o que a gente diz, com o processo de alienação parental. E você vai dizer o que que quer. Você vai querer a guarda, você quer ter as visitas, você quer ter o que em relação a isso. E aí, nesses casos aqui no Acre, a justiça, reconhecendo essa alienação parental, ela tem aumentado as visitas do pai e tendo até a perda da guarda. Então, pai, você aí, parabéns, viu? Você que é pai, que está querendo ter contato com seu filho, você pode pedir na justiça ampliação das visitas, como também a mãe pode acabar perdendo a guarda em relação a esses casos. E sempre tem que ter um psicólogo no meio.
Muito importante.
Olha, a pergunta é a seguinte: tenho uma filha de 6 anos e estou me separando. A guarda compartilhada é obrigatória, mesmo que a gente não tenha uma boa comunicação? Como isso é definido?
Boa comunicação é diferente de violência doméstica. A regra hoje é a guarda compartilhada, ou seja, a criança tem um lar de referência, geralmente é o materno, e o pai tem a convivência à vontade com a criança. Agora, quando a mãe tem casos de violência doméstica, processos criminais, o juiz, ele pode o quê? Proibir essa guarda compartilhada e colocar uma guarda unilateral. Se você tem dificuldade de contato, de convivência, não é isso que vai proibir a guarda compartilhada. O que vai acontecer, Emerson? O juiz, ele vai fixar como vai ser as visitas. O pai vai buscar na sexta, vai entregar no domingo, a metade das férias é dividido entre cada um, Natal passa com um, Ano Novo passa com outro, é aniversário com um, aniversário com outro, Dia das Mães com a mãe, Dia dos Pais com o pai. Então já coloca tudo pré-estabelecido, para evitar todo e qualquer transtorno.
Agora são 7:52, a gente continua com perguntas aqui.
Sim.
Você vai fazer?
Isso, Rita, porque a gente tem mais dúvidas por aqui. A próxima dúvida é: tenho 35 anos e nunca fui reconhecido pelo meu pai biológico. Ainda posso entrar na justiça para pedir o reconhecimento e até a pensão retroativa, Emerson? E aí?
Pensão retroativa você não tem como receber mais. Agora, o reconhecimento pode ser feito a qualquer momento. Então, e além se ele tiver ali uma herança gorda? Então, se você tem 35 anos, sabe que seu pai é milionário, você quer ter o reconhecimento, você pode procurar. Se ele for pobre também, não tem problema. O direito de você ser reconhecido geneticamente, ele é imprescritível. Então, a qualquer momento, você pode buscar. Agora, lembrando, essa pensão, como você demorou muito tempo para ir atrás, você não tem direito a nada.
Olha, e agora essa pergunta, Emerson, são para os avós. Meus filhos não deixam meus netos conviverem comigo. Existe algum direito que garante a convivência dos avós com os netos?
Você que é avô, você que é avó, a justiça garante amplamente o direito de você estar com seus netos. É assegurado a convivência familiar, Rita, e nenhuma mãe pode proibir que o avô tenha contato. Você vai na justiça, pede os dias que você quer ver seu neto e você tem espaço livremente para você ter contato. Já pensou, Rita, você vozinha visitando seus netinhos?
Ai, meu Deus! É muito cedo para pensar nisso, Emerson. Ave Maria.
Emerson. Ficou até desconcertado agora.
Não é isso, Emerson. Olha, parece tão distante isso.
Cuidado, Rita.
Meu Deus, tem só 15 aninhos, Emerson.
Emerson, muito obrigada por participar com a gente mais uma vez por aqui, tirando dúvidas. E claro, na próxima semana você estamos retorna aqui. Por aqui. Quem quiser mais detalhes pode te encontrar onde?
Isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Segue a gente lá no Instagram, @emersoncosta.dv. E sexta-feira tem mais Barracos de Família aqui com a gente na CBN.